Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. A forma como o perfil de pessoas falecidas é administrada depois da morte é algo muito intrigante, não é mesmo? Neste episódio, você acompanha a entrevista feita pela aluna Camila Guerreiro com a advogada Karina Santos, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A convidada destrincha agora todas as implicações legais que envolvem este assunto. Vamos ouvir?
Karina, quais são os impactos dos perfis de redes sociais no âmbito jurídico?
O ambiente digital em si, ele tem muitos impactos na nossa vida prática e na nossa vida digital. Pensar na mera existência de um perfil de um usuário nas redes sociais, num ambiente digital, não é algo que gera um impacto, um reflexo direto no contexto jurídico. Esse impacto no contexto jurídico, no ambiente regulatório, ele acontece a partir daquilo que se faz com isso que está no universo digital. Então, a mera existência de um perfil não é um problema jurídico, mas o que se faz com esse perfil digital, com essa rede social, o que se faz com o nome desse usuário, com todo aquele legado digital que ele deixou, é o que vai ter reflexo no ambiente jurídico. Então, a mera existência de um perfil não é um problema. O problema sempre é o que as pessoas fazem com aquilo que está disponível no ambiente digital ou no ambiente físico também.
Quais direitos as pessoas mortas têm após o falecimento?
É interessante nós pensarmos nos direitos das pessoas mortas, porque no direito civil, a pessoa quando ela morre é como se extinguisse ali todos os direitos dela. Os direitos existem enquanto você tem vida. A partir do momento que a pessoa falece, é como se cessasse, encerrasse ali o usufruto desses direitos. E aí a gente fala, então a pessoa morreu e acabou-se todos os direitos dela, não tem mais nada a se pensar? Na verdade, tem. Porque eu tenho que pensar nas pessoas que estão relacionadas a essa pessoa que morreu, a sua família, por exemplo, a própria vontade que essa pessoa que morreu expressou durante a sua vida. Então, essa vontade dela ainda tem que prevalecer, mesmo depois da morte dela. Eu tenho que pensar, por exemplo, na honra, na imagem, que são direitos protegidos ainda que eu esteja morto. Então, se a pessoa morreu, a pessoa falecida, ela deixa de gozar daqueles direitos que ela poderia ter em vida, mas há reflexos desses direitos que ela obteve durante a sua vida que vão se estender após a sua morte. E sempre que a gente pensar na pessoa morta, a gente tem que pensar no que ela deixou, nas pessoas que ela deixou, nos direitos que ainda serão exercidos a partir do que ela manifestou em vida. Então, para aquela pessoa, os seus direitos se encerram. Mas os reflexos do que ela manifestou em vida se estendem aí até a eternidade, digamos assim.
O que é LGPD e como ela funciona para pessoas que já morreram?
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei relativamente nova no Brasil, que ela surgiu em 2018, começou a valer ali em 2020 e desde então a gente tem passado por um período de avanço legislativo mesmo, de entender o que é essa lei, como que ela se aplica no nosso contexto, o que é privacidade, o que é proteção de dados? Quais são os limites dessa relação? Então, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, é uma lei que ela vem para regular o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela vai dizer como os dados podem ser tratados, quem pode tratar essas informações, quais são os direitos que estão relacionados ao uso desses dados pessoais e quais são os deveres daquelas pessoas que estão tratando esses dados pessoais. E a LGPD, ela vai cuidar dos dados da pessoa viva. A aplicação da LGPD, ela não se estende às pessoas mortas. O recorte de aplicação da LGPD está para as pessoas vivas. Lá na lei a gente vai chamar de pessoa natural. Então, a violação de dados pessoais de uma pessoa falecida não vai ser tutelada, ou seja, não vai ser cuidada pela LGPD. Quem vai tratar desses dados pessoais ou das implicações de violações, seja dos dados pessoais ou de outros reflexos para uma pessoa falecida, são outras fontes do direito. outros normativos, outras leis. A LGPD especificamente não vai tratar dessa questão. E é até interessante nós tocarmos nesse ponto porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador da LGPD, quem aplica e sanciona a LGPD, recentemente, nesse ano de 2023, ela emitiu uma nota técnica falando sobre o uso de dados de pessoa falecida. O caso era mais ou menos, era da PRF, que queria criar um mural ali para colocar a foto, o nome completo daqueles pessoas que haviam morrido e que em algum momento participaram, prestaram serviço ali na PRF. E aí eles questionam o ANPD, eu posso fazer esse mural? Eu posso ter aqui um mural com essas fotos, com o nome completo, com uma frase, alguma coisa para essas pessoas, eu vou estar violando a LGPD? E a ANPD expressamente se manifesta falando, a LGPD se aplica aos dados das pessoas vivas, das pessoas mortas não. Então, realmente a gente tem que buscar em outras fontes do direito essa proteção dos dados, das informações e da privacidade da pessoa falecida. Mas aqui eu volto naquele ponto que nós já conversamos. Se no direito, de uma forma geral, os direitos se encerram com a morte, então toda vez que eu pensar na pessoa falecida, eu não tenho que pensar nela. Eu tenho que pensar no legado dela, em quem ela deixou, nos familiares dela, nos filhos, na esposa, nos pais. Porque o direito volta a surgir em relação a essa pessoa que morreu para quem ficou, para quem ainda está vivo. Então é o mesmo ponto de novo, a LGPD não vai proteger necessariamente o dado de quem faleceu, mas ela vai proteger o reflexo que esses dados pessoais têm na vida dos seus familiares, daqueles que ainda têm uma correlação com essa pessoa falecida.
Quem deve controlar o perfil das pessoas mortas em redes sociais pode ser indicado no testamento?
O testamento é uma das ferramentas jurídicas mais interessantes que a gente tem para definir a distribuição desses direitos, dessas obrigações em relação à pessoa falecida. O que é um testamento? Ele é a manifestação de vontade da pessoa que morreu. É aquilo que ela manifestou em vida como sendo o desejo dela, aquilo que ela quer que seja realizado. Então, no testamento, ela pode dispor, ela pode incluir no seu testamento, por exemplo, o seu perfil na rede social. Imagina que essa pessoa que morreu seja uma grande influencer, que ela tem contratos com grandes marcas. E esses contratos trazem uma remuneração ali por publicidade, por exemplo. Então, mesmo depois da morte dela, o perfil dela, talvez com a morte, até alcançou mais audiência. Pode ser que mais pessoas tenham começado a seguir aquele perfil e ela sai, por exemplo, de 2 milhões para 4 milhões. E esse perfil que antes em vida já era atrativo para uma marca, torna-se ainda mais atrativo após o falecimento dela. Então, esse perfil que antes já era atrativo em vida se tornou ainda mais atrativo depois da morte. A gente tem um bom exemplo prático sobre isso, que foi o apresentador Gugu, que depois que ele faleceu, o perfil dele ganhou 2 milhões de novos seguidores. E aí a grande pergunta é, aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no técnico dessa parte, que é pensar sobre aqueles bens que a pessoa deixa, que eles não estão aqui no mundo material, mas que eles geram, de alguma forma, alguma rentabilidade, eles têm valor econômico agregado, como é o caso desse perfil. Então, a pergunta é, esse perfil que está gerando dinheiro, que tem contratos envolvidos, que tem vínculos, ele vai ter que ser excluído assim que uma pessoa morre? E aí a gente já responde que não. Eu posso, em inventário, por exemplo, nomear um herdeiro, alguém que vai cuidar especificamente do meu perfil na rede social, assim como eu digo que a vaca vai para o tal filho, a casa vai para a esposa, o cachorro vai ficar com... A rede social, ou não só a rede social, mas tudo aquilo que eu tenho no ambiente digital, ele também pode fazer parte do meu inventário. Mas qual que é o ponto aqui para a gente começar a falar um pouco mais criticamente sobre esse assunto? Que às vezes é muito complexo incluir ali nesse inventário tudo isso que eu tenho no ambiente digital. Porque às vezes a pessoa pode só falar assim quando ela vai fazer o inventário dela. Olha, eu quero que o meu perfil da rede social vá para a Karina. A Karina vai ser o meu herdeiro. Mas aí ela não deixa login e senha, por exemplo. Ou ela não diz qual das redes sociais. Ou ela diz uma e na verdade ela gostaria que fossem todas. Então, na prática, essas são algumas questões que a gente começa a ter. Ou, por exemplo, ela nomeia no seu inventário a Karina para ficar com a rede social dela, mas, na verdade, quem vai ter a competência ou quem gostaria de ficar com a rede social é a Fernanda. E aqui a gente começa a ter discussões sobre isso. Mas o ponto principal é que é muito interessante que o inventário, que o seu testamento, ele tenha ali, sim, a descrição sobre quem vai herdar esse perfil nessa rede social, quem é que vai cuidar disso e o que pode ser feito, ou seja, que essa pessoa, ela diga ali de uma forma muito clara para quem que ela quer deixar essa herança digital dela.
As autoridades policiais têm o direito de rastrear a conta de uma pessoa falecida?
Quando a gente está falando de alguns casos que envolvem, por exemplo, compreender qual que é a origem da morte de uma pessoa, ou até em casos onde, para que eu possa defender uma pessoa, o perfil daquela outra pessoa que faleceu vai ter informações que são relevantes para o processo, a gente consegue ter uma relativização dessa privacidade aí que as plataformas colocam sobre esses perfis para que eles sejam acessados pelas autoridades policiais. Então, nesses casos, quando fizer sentido para um processo, para demonstração de prova em um processo, eu posso sim entrar nessa rede social, eu enquanto autoridade policial, claro, né? Não é que a mãe vai entrar ou o juiz vai autorizar qualquer outra pessoa a entrar, mas sim a autoridade policial pode fazer uma investigação dentro desse perfil, porque está diretamente atrelado aí a esse processo, a essas evidências que podem, por exemplo, prejudicar ou favorecer uma pessoa que está viva. Por exemplo, a pessoa morreu, não se sabe a causa e estão pensando que ela se suicidou, por exemplo, mas na verdade ela foi envenenada. E eu tinha ali no WhatsApp a pessoa que envenenou enviando uma mensagem dizendo: beba agora do seu próprio veneno, por exemplo. E aí eu só poderia sair dessa análise de suicídio para uma análise de assassinato se eu tivesse acesso a essa informação. E aí, talvez, se esse suicídio aqui gerasse muitas implicações, como por exemplo, já que ela se suicidou, ela não vai ter direito a tal questão no seguro de vida dela. E aí eu, enquanto família, para comprovar que o seguro tem que me ressarcir, eu ajuizo uma ação, um processo, para solicitar a quebra do sigilo daquele perfil, para que eu possa ter acesso àquelas mensagens e comprovar apenas no processo, percebam esse recorte, a autorização do juiz é só para essa questão específica, e aí eu comprovar ali que, na verdade, ela não se suicidou, que ela foi assassinada, por exemplo. Isso vai ter outras implicações no processo criminal depois, pela morte dessa pessoa, para responsabilizar quem em vida ficou. Lembrem-se sempre dessa correlação de quando a gente fala da pessoa morta, não são sobre os direitos dela, mas os reflexos que a vida dela tem depois que ela morreu e os reflexos que a existência dela causa nas pessoas que estão vinculadas a ela, ou seja, a sua família, as pessoas com quem ela gostava e os seus amigos.
Karina, quais são as suas perspectivas para o futuro do direito digital, mais especificamente em relação aos perfis de pessoas mortas?
Nós temos atualmente tramitando vários projetos de lei que tratam sobre a herança digital, sobre esse legado digital. Então, no futuro, certamente, nós teremos mais respostas sobre isso. Hoje, nós ainda não temos uma lei para falar especificamente do ambiente digital enquanto herança, como nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, como nós temos a LGPD, como nós temos a Lei Carolina Dieckmann, que tratam de questões que têm reflexo no ambiente digital. E o nosso legislativo está avançando cada vez mais o Brasil tem conseguido criar leis que refletem as necessidades reais da sociedade da informação, desse momento que nós estamos inseridos. Então, com certeza, no futuro, nós teremos uma lei para falar especificamente dessas questões.
Depois desse episódio, eu fiquei pensativo sobre quem eu devo escolher para administrar as minhas redes no futuro. E você, já pensou nisso? Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponíveis nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Gabriel Borgonov. Roteiro: Gabriel Borgonov e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas: Beatriz Foliene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição: Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo: Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet: Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero: Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero: Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero: Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero: Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero: Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!